senhoras e senhores deputados que estejam em condições de nos poder acompanhar pelo Skype. É um problema isto. Vamos dar início aos nossos trabalhos, embora um início um bocadinho lento, porque vamos aguardar ainda que algumas ausências se possam transformar em presenças. Nós estamos em modo de reunião de mesa e coordenadores e, nesse sentido, para além de mim próprio, já temos aqui o Sr. Deputado João Pinto de Almeida e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo Skype. E acabo de tomar notícia que também está o Sr. Deputado André Coelho Lima, o que neste momento implica que verdadeiramente só não tínhamos a presença do representante do PCP e do Bloco. Eu estou a ser ouvido. Alguém me pode confirmar, por favor?
Sim, Sr. Presidente, João Almeida.
Muito obrigado.
E o Sr. Alves também já tem som.
Obrigado.
Já está. Eu acho que o Sr. Deputado Coelho Lima é que não está sem acesso, só som.
Não está aqui?
O Deputado André Coelho Lima é que escreveu que está sem som.
Se calhar está a fazer nova tentativa de entrada. Já seguiu para todos, já seguiu ao caminho, sim. Logo que eu tenho a notícia que o Sr. Deputado André Coelho Lima já... Muito bem.
Pronto.
Ora bem.
Já.
Então... vou aqui colocar-vos uma. Vou começar aqui por uma questão preliminar que tem a ver com a aprovação do último texto que aqui debatemos e votamos relativamente à matéria das associações discretas. O texto está, obviamente, votado no seu essencial. Mas, entretanto, alguns senhores deputados chamaram-me a atenção para um aspecto que resulta da norma transitória. Norma transitória é essa que, como estarão recordados, foi adotada do projeto inicial do PAN, é o artigo 4º, e que é uma norma que confere a entrada em vigor dos deveres declaratórios novos da seguinte maneira: as alterações constantes da presente lei aplicam-se aos titulares de cargos políticos, altos cargos públicos e equiparados, que iniciem, renovem ou terminem funções a partir da entrada em vigor da presente lei. A observação que foi feita é para o aspecto que pode parecer, e talvez seja, um pouco caricatural, que é com esta decalagem das entradas em funções, o dever de cumprir o novo dispositivo deverá ser cumprido por quem, a partir da data em vigor, inicie funções, quem, por algum motivo, renove funções, mas também depois diz aqui, termine funções. E o aspecto um bocadinho paradoxal será a de que quem está com o mandato em vigor não tem o dever de atualizar a declaração, mas depois de se ir embora é que teria, portanto, quando deixa de exercer funções no ativo, digamos assim. No ativo e no passivo, deixa pura e simplesmente de exercer funções. Eu falei há bocadinho com o proponente da norma, o Sr. Deputado Nelson de Silva, que por ele, de alguma maneira, para evitar, digamos, este aspecto um bocadinho paradoxal, estaria disponível para suprimir na formulação originária a referência à cessação de funções, ficando os deveres do cumprimento das alterações aplicáveis a quem inicie ou a quem renove funções. Portanto, se houvesse consenso, dado que isto já foi votado, se não houver oposição, portanto, melhor dito, esta pequena alteração do artigo 4º merece a concordância do proponente, que
eu peço a palavra
também do início. Quem é que... Alguém pediu a palavra, que eu não me apercebi?
Eu tinha pedido, Sr. Presidente, aqui por escrito.
É o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, eu desconhecia que a questão estava suscitada e já agora dava só nota do seguinte. Mesmo com esta sugestão, se há aqui ou não uma superação da dificuldade que eu penso que existia. Ou seja, ao terminar-se, se inicia a aplicação para declarações que se preencham a partir do momento da entrada em vigor, ele poderá redundar na situação paradoxal de termos deputados eleitos no mesmo ato eleitoral para a mesma legislatura ou para a mesma função do mesmo governo com regimes diferentes, só porque um teve que atualizar e outro não. Daí que, regra geral, e foi o que adotámos nas outras alterações, com exceção daquelas da suspensão, mas isso é diferente, a regra de ser no início da legislatura seguinte é a única que garante igualdade entre titulares de cargos eleitos no mesmo contexto e com conhecimento das mesmas obrigações declarativas às quais se submetem o sufrágio. Isto é, todos aqueles que são eleitos para a 14ª legislatura são num determinado pressuposto de incompatibilidades, impedimentos e obrigações declarativas. Esta norma tenderá a produzir retroativamente efeitos no mandato em curso, desde que alguém eventualmente proceda a uma atualização. Caso não proceda, mantém-se tudo como está. Ou seja, não só tem um problema potencial de retroatividade, como adicionalmente tem um problema depois de igual de deputados em exercício de funções no mesmo momento. E, portanto, eu não sei se aqui a solução límpida não seria dar nota de que ela entra em vigor a partir da legislatura, ou seja, a partir do mandato que se segue para todos os titulares de cargos indistintamente. Ou seja, os autárquicos, na sequência das próximas autárquicas, todos são eleitos no mesmo pressuposto, todos têm que passar a cumprir a partir de outubro. Nos restantes casos, enfim, quando há novo início de funções, por exemplo, por hipótese, nem tem de ser uma legislatura, no caso dos membros do governo, nova posse do governo, aí sim, aplicável por inteiro a todos eles. Início de funções de órgãos dirigentes da administração pública também. Mas a mera supressão da cessação de funções, não sei se resolve esta dificuldade por completo.
Não, resolvia todas, atenuava um pouco, mas assim já é rediscutir tudo de uma vez só, não sei. O deputado João Oliveira pediu a palavra também.
Sr. Presidente, nós estamos a falar das alterações que foram aprovadas à Lei 52 de 2019, certo?
Certo.
O artigo 14 da Lei 52 de 2019 diz o seguinte, a epígrafe é a atualização da declaração. Nova declaração atualizada é apresentada no prazo de 60 dias a contar da cessação das funções que tiverem determinada a apresentação da declaração precedente, bem como de recondução ou reeleição do titular. E, portanto, eu julgo que tem que ver com... Julgo que tem que ver com esta disposição do artigo 14 que aquela redação do PAN era proposta. Aliás, pelo menos foi por isso que foi considerando os momentos da obrigatoriedade da apresentação da declaração que nos pareceu que era adequada aquela proposta de norma transitória que o PAN apresentava. Porque na prática eles coincidem com os três momentos em que há de facto uma obrigação de apresentação da declaração e que neste caso, do artigo 14, é da atualização da declaração. E, portanto, não nos pareceu que os problemas que estão agora a ser colocados fossem efetivamente um problema, considerando que há esta obrigação de declaração para quem cessa funções. Eu estou em crer é que se nós não dissermos nada, cria-se o problema de saber como é que se interpreta. Né? Porque ficando dito, como estava dito na proposta do PAN, sabemos exatamente para quem é que é. E, portanto, quem está em funções não precisa de apresentar a nova declaração, falo-á no momento em que a atualiza, depois de cessar funções, ou no momento em que for reeleito, ou o que seja. Quem inicia, ou quem renova, como é que é a designação? Renova, exatamente. Apresentar, portanto, essas três circunstâncias pareceram-nos que correspondiam precisamente às três circunstâncias em que a lei atualmente já prevê a obrigação da entrega da declaração. Por isso parece-nos que a proposta que foi votada do PAN que era melhor ser mantida.
Sr. Deputado João Oliveira, o que acabou de dizer é de uma meridiana clareza, na verdade é. Mas o aspecto paradoxal que resulta aqui é que na norma, nas regras que estão em vigor, a obrigatoriedade de renovar a declaração quando se cessa funções, apesar de tudo, tem uma lógica que é renovar conteúdos declaratórios a que já estava obrigado antes. E, portanto, a lógica é saber se depois se mantém uma certa coerência ou não relativamente à atualização desses conteúdos declaratórios. Como aqui se introduziu uma matéria nova e com esta disposição de decalagem no tempo da sua aplicabilidade, o que resulta aqui de paradoxal não é na contradição lógica da solução, é no paradoxo que depois daqui deriva. É que é exatamente no momento em que alguém cessa funções que fica obrigado a fazer uma declaração a que não estava obrigado enquanto estava em funções. E é isso que distingue relativamente ao regime que atualmente, digamos, temos em vigor. Por isso, a hipótese para evitar, digamos, este paradoxo, não é? Que é obrigar a fazer um conteúdo declaratório a quem não tinha a obrigação de o fazer estando no ativo, era o suprimir aqui este segmentozinho final. Mais do que isto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves levantou outras questões, mas eu receio que mais do que isto era termos que reconhecer que íamos discutir a norma outra vez toda. E isso já me parece mais problemático. Alguém mais deseja?
Eu pretendo intervir,
Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Obrigado, já me tinha inscrito no chat.
Ó, Sr. Deputado André Coelho Lima, eu peço-lhe desculpa de dar a palavra primeiro ao proponente da matéria, que é o Sr. Deputado Nelson de Silva do PAN.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em parte, a explicação que o Sr. Presidente acabou de dar, foi em parte também a conversa com os restantes deputados do Grupo Parlamentar do PAN que tivemos e daí também a concordância em retirar esta parte. Agora, pensando em moldes muito práticos, a partir do momento em que se torna registro obrigatório de declaração de interesses e aparece esta informação no formulário, quando é depois pedido para atualizar num período de cessação de funções, essa informação vai ser pedida de igual modo, do ponto de vista muito prático e puramente tecnológico, aparece lá. Não sei que agora vamos fazer. Dois formulários de declarações de interesse, um para manter o que estava à data de início de funções e outro em cessação de funções. Por isso é que também não nos pareceu que fosse assim, que não, ou seja, não batemos muito o pé com a manutenção disto escrito na norma, porque a nível prático isso já vai acontecer de qualquer maneira. Depois, em jeito um pouco também de resposta ao que o deputado Pedro Delgado Alves referiu, e eu percebo perfeitamente o ponto de vista, mas eu acho que o senhor deputado também deu resposta a si mesmo, ou seja, sim, tem razão, vão existir deputados e deputadas com diferentes registros, é verdade. Não vão estar todos em pé de igualdade, aqueles que reiniciam com aqueles que não suspenderam e estão cá. É verdade. Mas também é verdade que para quem for eleito nos mandatos autárquicos também vai ter que fazer isso noutro âmbito que não o da Assembleia da República, que mantenham aqui também o seu mandato, mas vão fazê-lo noutro lado que não aqui. E esses também não ficarão em pé de igualdade. Eu acho que enquanto a questão da norma de cessação de funções parece que tem uma certa lógica, porque depois, tal como o Sr. Deputado João Oliveira disse bem, a lei já prevê isso, e a não ser que se façam dois formulários distintos, que duvido que aconteça, isso já vai acontecer de forma muito natural e por isso não nos parece grave retirar essa parte da norma. A questão do reinício de funções e início de funções e entrar em vigor o quanto antes, dentro dos períodos normais, antes da próxima legislatura, também nos parece que faça muito sentido manter, exatamente porque as questões de igualdade e desigualdade que foi aqui elencadas vai acontecer de modo muito natural após as autárquicas. Por isso, creio que não faz sentido voltar a discutir toda a questão da norma, se é só por uma questão de igualdade e desigualdade. Obrigado.
Agora sim, a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Escrevi primeiro, Sr. Presidente.
Estava primeiro quem?
Porque escrevi-me logo a seguir ao Sr. Deputado João Oliveira.
Mas ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado André Coelho Lima também tem estado a pedir a palavra e eu ainda não o uso pela primeira vez sequer.
E pedi por escrito logo a seguir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para terminar a intervenção.
Não vi, já suba.
O Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Pronto, muito obrigado. Bom, cumprimento todos. Chego em breve, mas ainda não estou presencialmente. Dizer então o seguinte sobre isto. Duas notas completamente distintas. Em primeiro lugar, sobre a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dizer que, sem prejuízo dos méritos argumentativos, a verdade é que a questão que ele próprio colocou não está agora em cima da mesa, porque colocou-la em cima da mesa era recolocar todo o debate que já terminou e foi consensualizado. Importa também referir que parece-me a mim, enfim, posso estar eu induzido em erro, mas parece-me estar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a fazer uma presunção errada, que é a de que portanto, as alterações que fizemos se apliquem apenas a deputados, onde terá relevância o mandato legislativo. Ora, elas não se aplicam apenas a deputados, como foi agora muito claro na intervenção do Sr. Deputado Nelson Silva. Nós, isto aplica-se a um leque alargado de personalidades e de funções e de cargos que não se cinge aos deputados. E, portanto, a questão colocada, em substância, deixa de ter relevância, porque realmente isto tem um leque muito mais alargado de aplicabilidade do que apenas aos deputados. E o que foi querido, manifestamente, ao se aprovar a norma do PAN, do projeto de lei do PAN, o que foi querido pelos presentes foi claramente que os efeitos fossem produzidos de imediato. Portanto, dito isto e consensualizado isto, a questão que se discute e a proposta que faz o Sr. Presidente. Bom, eu percebo a questão, percebo até a adesão que teve o Sr. Deputado Nelson Silva para tentar, no fundo, ajudar e não estarmos aqui agora a prejudicar a lisura do processo por causa de alguma questão de natureza textual, mas permite-me discordar, pelo menos na totalidade. Ou seja, fica o tal paradoxo que se refere o Sr. Presidente. Isso é um facto. Mas é igualmente um facto, e eu adoto a meridiana clareza da intervenção do Sr. Deputado João Oliveira. Porquê? Porque, objetivamente, a lei aplica-se não só para estes meses próximos, mas também mas para o futuro. E para o futuro tem que se aplicar nos casos de início, renovação e cessação, como se aplica na lei geral. Portanto, isso não pode deixar de lá estar. Ou seja, a solução nunca seria retirar a expressão após o término do mandato. Não sei agora qual é a expressão em concreto, mas todos sabem a que me estou a referir. Portanto, nunca passaria por retirar isso. Poderia, quando muito, e eu não queria complicar, mas acho que é o que mais se coaduna com a interpretação que fez o Sr. Presidente e com a concordância do Sr. Deputado Nelson Silva, que é, quando muito dizer-se assim, é na renovação ou quando terminar o mandato, quase pôr aí uma vírgula, com exceção daqueles que não tenham que ter feito tal declaração no decurso do mandato. Ou seja, isto é que interpretaria, penso eu, a preocupação que está aqui sobre a mesa, para não criar uma situação paradoxal. Mas, com toda a franqueza, fico mais confortável do que estar a criar aqui uma vírgula para efetivamente, objetivamente, um paradoxo, mas que durará durante alguns meses e pouco mais do que isso. Preferiria que, de facto, a norma estivesse como está.
Alguém mais deseja pronunciar-se? Eu quis contribuir para simplificar, mas... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Presidente, ora bem, eu vou tentar ser breve porque também, pelo que percebo das intervenções agora feitas, enfim, ou há consenso para abrir o debate ou não havendo, portanto a questão também não vale a pena prolongá-la, mas para que fique para a memória futura, três breves notas. Primeiro, agora assumidamente o Sr. Deputado Coelho Lima, dando nota da aplicação imediata desta disposição, sendo querida e intencional, sem qualquer ressalva, parece-me que é uma fonte adicional de inconstitucionalidade, porque há uma restrição à esfera de privacidade das pessoas que vão ser obrigadas a declarar, que passa a aplicar-se independentemente do mandato para o qual foram eleitas. Isto é num determinado pressuposto que uma pessoa é eleita para determinadas funções. e, a meio do exercício dessas funções, alterando os pressupostos que bolem com outros direitos fundamentais, vai passar a ser uma obrigação declarativa com a qual não contava inicialmente. E, portanto, este é um aspecto problemático. É um aspecto problemático da perspectiva da não retroatividade desta aplicação, porque, efetivamente, é por isto que, em matéria de incompatibilidades e impedimentos, sempre que se editam, elas produzem efeitos ou no mandato seguinte, quando não for o parlamentar, mas for, por exemplo, o autárquico. E aqui é exatamente a mesma coisa. A única exceção ou razão ou situação em que este raciocínio não se aplicou teve a ver com a suspensão de mandato, porque aí não há nenhuma restrição ou nenhuma alteração que é imposta ao titular do cargo. A faculdade de passar a suspender o mandato, se quiser, é sua, se não quiser exercê-la, não exerce. Neste caso é diferente, é uma imposição com a qual o candidato eleito contava no momento em que foi a votos, que opera uma restrição à sua esfera de privacidade relativamente e vai ficar vinculada a essa obrigação. Seja porque tem que atualizar a declaração durante o exercício de funções, seja porque depois, no fim da cessação de funções, a vai ter que atualizar. E aí é como o Sr. Presidente dizia com toda a razão. O que estamos a falar quanto ao cumprimento desta obrigação no fim das funções tem a ver com as obrigações que já resultam da lei, não aquelas que foram acrescentadas no exercício do mandato e durante o exercício do mandato. Portanto, primeira questão. Segunda, não parece que colha o argumento de dizer, aqueles que são candidatos autárquicos e que são deputados também, ou são membros do governo, ou o que seja, também por força dessa eleição em outubro vão ter que declarar. Nota que essa sujeição a votos em outubro e essa eventual eleição será não retroativa, uma vez que vão conscientes de que, entretanto, entrou em vigor, caso seja promulgada e publicada, e portanto, a proposta em causa, aí é diferente, porque obviamente não é por força da função parlamentar ou de executiva, de membro do governo, mas é por força da função autárquica para a qual, consciente das consequências e das restrições aos seus direitos fundamentais, aceitam exercer funções nesse contexto. E, portanto, eu acho que quer de uma dimensão da não retroatividade, quer de uma dimensão do princípio da igualdade, há aqui manifestamente um problema. E o Sr. Deputado Celso Silva também o assumiu. Sim, há aqui um problema, vai haver aqui situações de desigualdade. Eu acho é que o legislador não pode conformar-se com situações de desigualdade porque elas são violadoras do texto constitucional. E, portanto, deixo tudo isto registado e dito para memória futura, uma vez que esta norma já foi votada, portanto, não há como reabri-la sem vontade das várias partes interessadas e, portanto, ou há uma avocação que o resolva, ou então, de facto, o assunto estará arrumado. Mas, devo dizer, é mais uma medalhinha de risco de inconstitucionalidade em cima de um diploma, em relação ao qual, recordo só, e com isto concluí, todos reconheceram, na sequência do parecer da CNPD, que havia aqui direitos fundamentais a articular. Havia aqui matérias que se prendiam com a superação de reservas de privacidade e da atividade associativa e da liberdade de consciência, liberdade religiosa. Isso foi sempre assumido ao longo do debate, que esta obrigação declarativa ia abolir com outros direitos fundamentais. Ora, se vai abolir com outros direitos fundamentais, que são direitos, liberdades e garantias, obviamente a sua aplicação não pode ser retroativa. E eu acho que esse é mais um problema de que a lei vai padecer e, portanto, a posição do Partido Socialista neste ponto não mudará, antes é enfatizada. Era só, portanto, não vou pedir novamente a palavra para reiterar, uma vez que é daqueles pontos, é como uma redação final, portanto, se não houver consenso, não há, portanto, o assunto fica por si mesmo resolvido.
Senhores deputados, tudo visto e concluído, creio que a norma é melhor ficar como está. Quando se introduz um excesso de complexidade, deixa-se ficar a complexidade inicial. Vamos passar então aos outros pontos. Portanto, isto pode seguir. Nos outros pontos, temos, portanto, como incumbência de hoje, olhar para a programação dos nossos trabalhos. Nós temos um projeto de lei, que é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, relativo a... este ainda não foi agendado, claro, relativo ao regime da exclusividade dos deputados. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves foi nomeado relator. Olhando para a iniciativa legislativa em causa, ela é, digamos, eu não vou qualificá-la do ponto de vista valorativo, mas apenas do ponto de vista descritivo. Ela é totalmente sintética. Valorativamente não estou a procurar não dizer nada sobre ela. E digo isto para perguntar ao deputado relator se acha que, perante a natureza da iniciativa, faz sentido esperar por uma nota técnica acerca dela, ou insistem que ainda assim deve haver uma nota técnica?
Sem dúvida alguma, é indispensável a nota técnica.
É mesmo indispensável a nota técnica. Então
está, é simples a iniciativa,
está,
Sr. Presidente.
Assim decidido, com a opinião do relator, o que significa, portanto, que esta matéria transitará para o início da próxima sessão legislativa. Estamos de acordo com isso, certo? Certo. Depois temos dois pacotes legislativos. Um que transitou da primeira comissão, que é a matéria do lobbying, e o outro que é o conjunto das iniciativas relativas ao enriquecimento não declarado. São bastantes as iniciativas sobre isso e já tivemos mesmo hoje a ocasião de fazer distribuir, aqui com o concurso da nossa assessora, a doutora Cidalina, o quadro comparativo dessas iniciativas. Falta um do PCP? Olá. Ah, atenção, é essa a razão de ser, porque o do PCP é genérico. Aplica-se aos cidadãos em geral, pois tem uma norma específica para os titulares de cargos políticos. E, portanto, corre lá a título principal. Isso levanta uma outra questão que eu já vou citar a seguir. Portanto, com esta clarificação relativamente ao do PCP, a pergunta que eu vos faço é a seguinte. Tudo isto baixou sem votação. Portanto, tudo isto implica um esforço aqui na nossa comissão de procurar um texto alternativo que possa ser aqui consensualizado. E a pergunta é muito simples neste momento. Entendem que temos condições para nos próximos dias, a começar pelo da manhã, em que há reuniões de comissão, mas ainda não temos nada marcado, aproveitarmos o tempo também para uma formação como esta, de mesa e coordenadores, haver uma primeira apreciação das iniciativas legislativas pendentes, caso, eu só estou a fazer pergunta, caso em que teríamos que pedir aos autores de cada uma delas e, portanto, aos que não estivessem aqui representados, que viessem cá explicitamente para isso, para fazer uma apresentação da respectiva iniciativa, ou esta matéria também deverá ficar reservada para o início da próxima sessão legislativa? Está feita a pergunta. Não, não é esta a cá, já vamos à questão do PCP, porque há uma outra para complementar com essa. Alguém quer pronunciar-se? Sr. André Coelho Lima?
Pronunciei o meu, já me tinha pronunciado, com um movimento de cabeça, cumprimento todos novamente, dizendo que acho que manifestamente não temos dado a densidade dos temas em causa. E até devo dizê-lo que tivemos, com a votação na última semana, tivemos um trabalho apreciável nesta comissão, porque conseguimos terminar tudo o que estivemos a discutir durante a sessão legislativa toda, portanto foi muito bom. Isto entrou já na parte final e acho que faz sentido que possa ser analisado no início dos trabalhos, não propriamente da próxima sessão legislativa, mas quando for, enfim, não sei, ainda não sabemos isso, não? Mas pelo menos quando, depois da paragem para o período de férias.
Mas alguém quer dar a sua opinião?
Sr. Presidente, peço desculpa, é sobre os dois ou sobre o pacote do enriquecimento?
Agora estou a falar do pacote dos deveres declarativos.
Muito bem, obrigado.
Antes do Sr. Deputado João Oliveira sair, ninguém mais deseja pronunciar-se? E o PS?
Sr. Presidente, eu concordo também. O que não impediria que, eventualmente, durante este tempo, não se pensasse, eventualmente, num documento que pudesse até ser um documento conjunto. Mas isso implicaria trabalho durante as férias. E, portanto, talvez deixar aqui o repto às várias forças políticas para, se calhar, preparar alguma aproximação, por assim dizer, relativamente aos textos que estão em causa, mas deixar a discussão, efetivamente, para a próxima entrada em trabalhos parlamentares.
Muito bem. Sr. Deputado João Oliveira, outra questão que eu quero levantar é a seguinte. Há um projeto do CDS, não sei se o Sr. Deputado João Pinto de Almeida estará neste momento a acompanhar. O projeto do CDS tem uma componente, como todos os demais, de alteração à Lei 52 de 2019, e depois tem outra componente, que é alterações à lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, ou seja, aos tipos legais de crime dos titulares de cargos políticos, nomeadamente quanto às molduras penais e, não sei se em alguns casos, quanto à reconfiguração do próprio ilícito. Ora, acontece que no pacote que o Governo apresentou e que baixou à primeira comissão, o Governo também apresenta uma larga paleta de alterações aos crimes dos titulares de cargos políticos. E, portanto, a opção é de saber se pediríamos à primeira comissão que essa parte fosse especialmente analisada aqui para lhes dar alguma informação sobre o assunto, ou seja, estou a falar da parte respeitante aos crimes dos titulares de cargos políticos, ou se, logo à cabeça, e depois gostarei de ouvir o CDS sobre isso, ou se, logo à cabeça, entendemos que a matéria dos tipos legais de crime, mesmo respeitante aos titulares de cargos políticos, deve seguir o seu curso na primeira comissão sem que nós, digamos, nos debrucemos sobre isso. E se esta for a última posição, teríamos que combinar com o CDS que uma parte do seu projeto de lei, que é a parte correspondente às alterações ou aos deveres declaratórios da Lei 52, era apreciada aqui, e a outra parte seria apreciada em sede de primeira comissão. O Sr. Deputado João Pinto de Almeida poderia dar a sua opinião sobre este assunto?
Estou?
Sim.
Sr. Presidente, é que eu estou em duas reuniões ao mesmo tempo e não ouvi a pergunta. Peço desculpa, percebi que estava a dizer o meu nome.
Eu vou repetir. O conjunto das iniciativas legislativas sobre os deveres declaratórios...
Eu ouvi essa parte.
Circunscrevem-se quase todos à Lei 52. Mas no caso do CDS, há uma parte significativa do projeto que tem a ver com os tipos legais de crime da Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos.
Sim.
Matéria essa, em relação à qual o Governo também apresentou uma paleta de propostas e que baixaram à primeira comissão. Por isso a minha pergunta era se o CDS pretenderá que o seu projeto de lei seja aqui discutido por inteiro, caso em que teríamos que informar a primeira comissão de que, pelo menos numa primeira fase, os crimes dos titulares de cargos políticos também eram aqui debatidos, ou se aceita que o seu projeto, de alguma maneira, seja repartido em dois blocos, aquilo que tem a ver com as alterações, tal como os demais projetos, aos deveres declaratórios, que corre por aqui, e a outra parte correr pela primeira comissão.
A parte Sr. Presidente, dos crimes. Segunda hipótese.
A segunda hipótese. Pronto, esta é a opinião do proponente. Alguém quer mais dar a sua posição sobre isso? Sr. Deputado Francisco Oliveira?
Concordo inteiramente, até porque estaríamos aqui a extravasar um pouco as funções e o âmbito quer da 14ª, quer da 1ª, efetivamente.
Portanto, eu hei de comunicar à 1ª Comissão que a matéria que diz respeito às alterações à lei dos crimes dos titulares de cargos políticos, é nosso entendimento também que deve correr por lá, incluindo a parte do projeto de lei do CDS, que baixou aqui título principal, mas que trata também dessa matéria. O Sr. Deputado João Oliveira agora quer falar do seu projeto?
Sim, não quero, quer dizer, também quero, também posso, mas aliás, o que vou dizer vale para os dois, vale para o meu e vale para este que estamos agora a tratar. Eu não quero colocar nenhuma objeção, mas quero colocar uma dúvida. Como é que isto tudo se vai articular depois no fim? Como é que estas matérias, como é que nós vamos conseguir fazer a distribuição destas matérias? Porque, de facto, não faz sentido nenhum nós estarmos a tratar das questões sobre o enriquecimento injustificado com um projeto de lei na primeira comissão e 5 na Comissão da Transparência. Pronto, não me parece que isto bate à bota com o perdigota, nem me parece que o pacote que deu entrada das questões relacionadas com o combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira seja exclusivamente apreciado na primeira comissão sem o contributo da nossa comissão. Eu acho que o caminho que devíamos seguir para resolver esta questão que agora estamos a tratar do CDS, mas também o projeto de lei do PCP e o conjunto das outras iniciativas que estão tomadas, é ver se nos conseguimos articular com a primeira comissão para fazer uma discussão conjunta destas matérias, porque isso é que verdadeiramente nos servia. Tenho ideia que a prática mais habitual é, em circunstâncias como estas, é eventualmente a constituição de grupos de trabalho com deputados das duas comissões. Eu, sinceramente, não me repugnaria a que se fizessem, inclusivamente, reuniões conjuntas das comissões. Reuniões conjuntas das duas comissões para discutir o conjunto das iniciativas integralmente, especificamente para este efeito, e, portanto, não na formação do grupo de trabalho, mas de formação de reuniões de comissão conjuntas com a primeira comissão para podermos fazer o debate integral destas iniciativas. Porque não me parece qual é que é a vantagem que temos em segmentar partes de processos legislativos que, segmentados, perdem um pouco o conteúdo global e a apreciação global que tem que ser feita das várias iniciativas. Neste momento também já estou pressionado com o tempo, tenho outra reunião onde tenho que comparecer, mas queria deixar aqui esta sugestão, que nós encontrássemos, sobretudo na metodologia, uma solução articulada com a primeira comissão que permitisse, de facto, dar essa abordagem integral e global à abordagem que temos que fazer de todas estas iniciativas legislativas.
Antes de dar a palavra a quem já a pediu, que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Deputado André Coelho Lima, deixa-me só chamar a atenção para o seguinte. Em relação às alterações à Lei 52, tal como a lei também já foi feita no passado, não vejo nenhuma dificuldade em que toda essa matéria decorra como deve decorrer, a título principal nesta comissão. E não há nenhum problema de sobreposição com os trabalhos da primeira comissão, porque esta matéria não está lá, está aqui. A da Lei 52. Relativamente aos titulares, aos crimes de responsabilidade, chama a atenção que essa matéria acompanha também muito de perto os tipos legais de crime correspondentes da Lei Geral, do Código Penal. E, portanto, faz todo o sentido, também no meu critério, que seja matéria que decorra na primeira comissão. E também não foi posta aqui a título principal. Justamente está a título principal na primeira comissão. A partir do momento em que o único partido que tem um projeto que também tratava dessa componente, que é o CDS, misturado, e aceita tratar essa componente lá, basta que este entendimento se faça para não haver nenhuma confusão. Ou seja, nós tratamos das alterações à Lei 52, a primeira comissão trata da matéria criminal relativamente aos ilícitos criminais. É matéria de debate e de votações, não é? Porque as votações não podem decorrer em grupos de trabalho mistos, de acordo com o regimento, na fase da especialidade. Tem que ser ou numa comissão ou noutra. Portanto, esta forma, a meu ver, clarifica isto bastante bem. Se ainda assim, na matéria que não nos cabe a título principal, que é a dos crimes em geral, nós quisermos aqui fazer alguma apreciação para, dessa apreciação, comunicarmos alguma posição à primeira comissão, isso obviamente éramos livres de o poder fazer, porque se houvesse alguma questão que fosse colocar. Portanto, é assim que eu via isto, com uma separação de águas relativamente clara. É certo que o Sr. Deputado João Oliveira vai precisar de sair e ainda não pronunciei sobre a componente do projeto do PCP. Para dar inteira coerência a este meu projeto de método, há um ponto no projeto do PCP que tem a ver também com a alteração à Lei 52, e era isso que devia ser repescado para este texto comparativo aqui. Na parte da Lei 52, é realmente o que aqui falta. E isso, então, tem que entrar aqui nesta grelha. Mas deixem-me ouvir o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e depois o Sr. Deputado André Coelho Lima. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, aliás, é na linha de concordância com o que o Sr. Presidente acabou de dar nota. Isto é, há uma possibilidade de fazer aqui uma operação de Tordesilhas eficaz, sendo que os processos legislativos ainda vão demorar e, portanto, obviamente, ao longo das várias etapas, poderá tornar-se evidente ou não da necessidade de fazer articulação nestas matérias de fronteira. Portanto, assumindo este bom princípio de arrumação para efeitos de tratamento da especialidade, isso não nos impede, depois, mais à frente, caso se verifique essa necessidade, de arranjar uma forma de composição ou articulação com a primeira comissão, sendo que terá que sempre haver uma comissão especializada para fazer ajustações de especialidade num e noutro caso, portanto, sendo isso incontornável, não é pior antecipar já a boa divisão das águas, mas eu acho que por precaução podemos só dar nota, especialmente nestas matérias em que mesmo a Lei 52, como tem algumas previsões de matéria criminal, pode ter que ficar garantida a sua harmonização com tipos penais, mas isso é mesmo matéria, diria, não de redação final, não vou tão longe, mas de reta final de votações que ainda é prematuro especular, porque tanto pode ser absolutamente indispensável como diluir-se por si mesma em função dos textos aprovados.
Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Está relativamente prejudicado o que ia dizer. Eu ia concordar com a proposta do Sr. Deputado João Oliveira. No entanto, parece-me que a intervenção do Sr. Presidente foi clarificadora e, embora pudesse ser e seja questionável que, mesmo entrando nos catálogos de crimes, se trata de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, poderia e deveria, em nossa opinião, ser analisado aqui, mas se está feita uma distinção entre parte criminal para um lado e não criminal para o outro, é uma distinção lógica. Aquilo que nos preocupa é sobretudo aquilo que me pareceu preocupar o Sr. Deputado João Oliveira na sua intervenção, que é que não haja sobreposição, isso manifestamente. Agora, se houver disponibilidade das duas comissões para, numa altura em que os trabalhos possam começar a ser coincidentes, eles se fundirem, parece-me isso mais útil. O que é preciso retirarmos, até por respeito pelo trabalho das pessoas que trabalham quer numa quer na outra comissão, é não estarmos a fazer trabalho sobre trabalho. Já aconteceu, lembro-me de ter dito isto a propósito precisamente do Sr. Deputado Francisco Oliveira, que faz um parecer na primeira comissão e um exatamente igual na 14ª, embora não lhe tenha dado mais trabalho porque o parecer era o mesmo, na realidade estamos aqui a fazer uma coisa que nenhum de nós fica bem nisto, não é? E, portanto, temos aqui um dever. Esta nova comissão que vem de subcomissão da primeira tem aqui um dever de comunicação permanente para evitar sobreposição do trabalho de reflexão e trabalho político. Obrigado.
Como já chamei a atenção, as matérias da Lei 52, mesmo as que têm incidência criminal, são incidências sobre a violação do dever declaratório, não sobre a prática de ilícitos criminais em geral. E, portanto, não há, nesse aspecto, no meu entendimento, claro, confusão possível, como já tratámos disso no passado até, a meu ver, podemos com tranquilidade fazê-lo. E a primeira comissão, nas matérias que também desceram a título principal nela, a mesma coisa, trataremos é de ver se depois faz sentido, em algum momento, haver uma partilha de pontos de vista, até mais sobre a parte que está na primeira comissão, que é uma parte que não nos deve desinteressar de todo, em todo o caso, não é? Mas o princípio da separação de águas, em princípio, creio que está consensualizado, mas está ainda a pedir a palavra, creio eu, o Sr. Deputado João Pinto de Almeida, não é? Ou foi há bocadinho? Se calhar foi há bocadinho. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, só para reforçar a posição do Sr. Deputado André Coelho Lima. Aliás, a grande maioria, para não dizer a totalidade, dos elementos desta comissão fazem parte da primeira comissão e, portanto, a partir do momento em que se verifique que haja alguma sobreposição ou alguma situação em que seja desnecessário estar a discutir uma situação ou outra, podemos mesmo nós agilizar a situação de encontrar um grupo ou uma solução para discutir as matérias em causa. E, portanto, parece-me que é relativamente fácil, porque se fossem duas comissões perfeitamente antagónicas ou que eventualmente discutissem assuntos perfeitamente contraditórios, não é o caso, parece-me que esta solução será a melhor. E no momento em que se verifique alguma sobreposição ou algum problema relativamente às matérias, então nessa altura, se calhar, tornar os trabalhos, se calhar, mais concentrados e pegar eventualmente, ou num grupo de trabalho, um elemento de cada comissão para definir as várias diferenças. É só.
Os seus deputados verificarão que na prática nada disso vai ser muito necessário, porque realmente as matérias estão muito diferenciadas entre si. Só se nós entendermos que a título complementar também nos faz sentido dar alguma posição sobre os crimes dos titulares de cargos políticos em geral, é que porventura se justificará essa aproximação. Mas pronto, mas mais à frente veremos. E finalmente temos o terceiro bloco de questões que... Ah, então, relativamente a isto, o que vamos aqui aperfeiçoar neste quadro comparativo, estou aqui a dirigir-me agora à doutora Cidalina, é juntar as propostas do PCP que têm a ver com as alterações à Lei 52. Portanto, é uma componente. Relativamente ao terceiro bloco, que é a matéria do lobbying, no fundo a pergunta, aqui ainda não temos o quadro comparativo, obviamente vamos elaborá-lo agora tão depressa quanto for possível. E a questão também é saber qual é o calendário que propõe. Está a pedir a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como procurei dar nota em reunião anterior, portanto, uma conversa muito breve e informal entre os três proponentes, havia uma vontade de procurar produzir um texto de substituição, um texto comum. No entanto, de facto, o calendário final de trabalhos da sessão parlamentar, enfim, com a semana de jornadas parlamentares e esta, não permitiu até ao momento, enfim, o impulso até era meu, fui eu que não consegui concretizar, que pudéssemos ter frutificado um texto. E eu, se calhar, fazia só a seguinte sugestão, até por uma questão de eventual... enfim, racionalidade de trabalho dos serviços, era que antes de se elaborar o quadro comparativo, que eventualmente os três proponentes pudessem aferir da possibilidade de um texto comum que nos parece viável e evitava que os serviços eventualmente tivessem que estar a fazer tabela comparativa caso ocorra um texto de substituição que possa ser base de trabalho. Em qualquer caso, atento o calendário, seria matéria a retomar em setembro, portanto na próxima sessão legislativa. Sem prejuízo de se tentar que haja uma distribuição em...
Se eu percebi, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a focar para si uma espécie de responsabilidade de tentar com os outros autopromotores de iniciativas legislativas tentar ver se conseguem um texto comum.
Foi o que falámos informalmente com o CDS e com o PAN, sim. E, portanto, há uma base de vontade nesse sentido e, portanto, só não tivemos a capacidade de o concretizar ainda.
Então, pergunto aos presentes se estão de acordo com esta sugestão. Perfeitamente, foi a resposta. Portanto, não haverá já quadro comparativo e vamos aguardar que esta informação nos chegue, eventualmente acompanhada de um outro texto. Posto isto, significa que, a não ser que haja alguma urgência, que neste momento eu não sei detectar... Ah, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, antes de dizer o que ia dizer, creio que do seu grupo de trabalho, do registro de interesses, é preciso ainda providenciar para que se possa fazer a publicitação do registro de interesses de alguns deputados que estão pendentes. Tem isso presente?
Sim, Sr. Presidente. Temos uma questão problemática que estamos a procurar solucionar e vamos ter reunião, que eu ainda não marquei, mas ainda esta semana ou no início da próxima. Há um caso sobre uma compatibilização de funções autárquicas com, ou melhor, enfim, prende-se com o recenseamento eleitoral, com o censos, e a celebração de contratos com o INE nesse quadro, que suscitou algumas dúvidas e que estamos só a limar. Os restantes casos já tiveram, todos os que estão com faculdade de publicação estão em andamento. Há um apenas que precisa de uma análise.
Bom, assim sendo, temos a expectativa de que isso até ao final da sessão legislativa fique, ou melhor, das férias, não é?
Das férias.
Fique resolvido. Então, o que eu ia terminar por dizer é que não há, neste momento, à vista a necessidade de termos nova reunião de comissão no decurso desta semana. Portanto, esta seria, em princípio, a última reunião da nossa comissão, neste caso, em sede, mesa e coordenadores, em qualquer das duas soluções. E, portanto, se ninguém mais tiver alguma matéria... Eu não só darei os trabalhos por encerrados, como vos desejarei boas férias. Nesta qualidade. Alguém mais tem alguma coisa para me chamar a atenção? Não é o caso. Então, vou dar a reunião por encerrada e muito Sr. obrigado pela vossa colaboração.
Só um momentinho. Se me permite, só porque estávamos...
Deputado André Coelho Lima.
Estávamos aqui ao mesmo tempo. Eu estava a ser alertado pela doutora Silva relativamente às votações finais, mas às redações finais.
Tem toda a razão. É porque as redações finais devem ocorrer no último dia, sexta-feira, não é?
Quinta-feira é o...
Quinta-feira são as votações.
Não, mas há o prazo de reclamações, Sr. Presidente, não, não pode ser logo.
Então como é que... Como é
terá que ter aqui um prazo de demora, provavelmente.
Vocês não acham que estas matérias são relativamente simples e que podiam apresentar dispensa de redação final? Sim ou não?
Sr. Presidente, em qualquer caso, uma reunião por Skype, caso não haja dificuldades na próxima semana, é inserível, facilmente, diria.
Qual é o dia da próxima semana em que vos daria mais jeito a dita reunião? Um dia qualquer por Skype, para a redação final. Como eu não sei qual é o momento em que temos isto pronto, vou deixar essa reunião pendente da informação que os serviços me derem, está bem? Pronto, ok. Muito obrigado e boa tarde, concluídos os trabalhos.